A gente vai falar um pouquinho agora aqui na Band News FM Espírito Santo a respeito de saúde, mais especificamente saúde íntima das mulheres, né? Principalmente com esse calor, o cuidado também sempre tem que ter durante todo o ano, mas nesse período redobrado, até porque, repito, muito calor, muito suor, e isso de uma certa forma, se não for feito um tratamento, um cuidado mais delicado, pode causar problemas para a nossa saúde. E é com a médica Madalena Bandeira de Melo, médica ginecologista, nossa parceira aqui já da Band News FM Espírito Santo, que eu converso agora. Tudo bem, doutora Madalena? Bom dia.
Bom dia, tudo jóia.
Doutora, nesse período, é um período que a gente que requer mais cuidado, nós mulheres mesmo, com as nossas partes íntimas, porque é muito calor, é suor e muitas vezes assim, a gente trabalha usando roupas muito fechadas, no calor, quem trabalha no dia a dia da rua está enfrentando aquele sol.
Bom, na verdade, assim, como você mesmo falou, o cuidado com as partes íntimas, né, principalmente da mulher, ele deve ser feito em qualquer época, sempre, todo ano, porque é uma área já naturalmente com uma tendência maior algumas infecções vaginais, né? E também irritações da própria pele, da vulva, né? Que é a parte externa da genitália, do genital feminino, né? Porque a vagina é uma cavidade, né? É uma cavidade, embora virtual, mas ela é uma cavidade que se distende, que ela é rica em bactérias, não só bactérias, mas como alguns fungos também podem existir, mas eles vivem de uma maneira equilibrada com as bactérias vaginais de defesa, né, que normalmente habitam a vagina. E é uma região que tem glândulas que produzem secreções. Uhum. Então ela se torna um ambiente quente e um ambiente úmido. Então, de uma certa maneira, quando os mecanismos de defesa da vagina não estão muito adequados, a chance desses fungos proliferarem e causarem algum tipo de infecção, na verdade, se torna maior. Então, no calor, isso exacerba mais ainda.
Uhum.
Porque a umidade, ela é natural, vaginal, inclusive necessária para as nossas defesas. E quando você aumenta a temperatura mais ainda, ou utiliza de tecidos sintéticos também associados, roupas íntimas não tão adequadas, vão agravar e piorar mais ainda esse quadro, facilitando, então, o surgimento de infecções vaginais, principalmente as infecções fúngicas,
uhum,
que são as candidíases, né? Que levam a tanto desconforto para as nossas pacientes.
E se tratando dessas utilizações, né, das práticas do dia a dia, a senhora falou o tipo de vamos dizer assim, de calcinha, de material que a gente utiliza. O que seria o mais indicado hoje em tipo de tecido, né? Um algodão, uma seda, o que a senhora indicaria? E aí eu também gostaria de falar, porque tem muitas mulheres que têm o hábito de fazer diariamente o uso do protetor feminino. É um absorvente, aquele absorvente de todos os dias. Ela não é nem questão de menstruação. É mais uma questão de conforto para ela e ela vai e coloca aqueles absorventes íntimos que geralmente são menores. Como que a senhora indica esse uso?
Olha só, na verdade, assim, a gente sempre... Quando a saúde vaginal, ela é extremamente importante você manter ela sempre em dia com os cuidados do dia a dia, o ano inteiro. Porque quando você tem uma saúde vaginal boa, o que eu te digo de saúde vaginal? Quando você tem as suas defesas vaginais adequadas, que são mantidas ao longo de todo o ano, a chance de você ter qualquer infecção ou qualquer complicação diminui bastante, mesmo no verão. Então, a vagina, ela tem os nossos soldados, são as bactérias boas, as bactérias de defesa, que na grande maioria das vezes consegue fazer com que a gente tenha um equilíbrio da nossa flora vaginal. Agora, óbvio, né? Fatores externos, né? Principalmente o tecido da calcinha, que a gente sempre indica que seja um tecido de algodão. Não basta ser só o forrinho, a calcinha, uhum, toda deve ser de algodão, porque a gente sabe que ele é menos irritativo, que ele leva uma menor sudorese, ele esquenta menos a região, né? Então, seria o mais indicado, sem dúvida nenhuma. Uhum. É sempre importante passar os forrinhos da calcinha com ferro, né? Insisto em falar, não é só o forro de algodão, seria a calcinha inteira de algodão. Os protetores diários não teriam tanto problema, não, uhum, tem problema em utilizar. O importante é que ele não tenha perfume, que não tenha nenhuma outra substância química que possa ser mais irritativa. Então, o próprio forrinho diário sem perfume, isso, as mulheres que têm o hábito de usar, isso também não causaria nenhum transtorno maior. E o sabonete de higiene, né? Uhum. O sabonete de higiene, sempre aquele, o mais sem cheiro. As mulheres têm muita mania hoje em dia, né? De aplicar produtos intravaginais, óleo de coco, uhum. Perfumes vaginais. Isso é altamente condenado. A gente sempre fala para não usar isso. Sempre usar as coisas mais, os produtos mais neutros possíveis, com os pHs mais próximos da neutralidade possível, né? Então, lubrificantes também, sempre à base de água ou de silicone. Então, esse tipo de hábito de higiene, o hábito dos dia a dia, pode influenciar, sem dúvida nenhuma, tanto positiva quanto negativamente na saúde vaginal da mulher.
Olha, eu vou até aproveitar esse gancho que a senhora falou, era até pergunta que eu ia fazer mesmo, mas já que a senhora adiantou, eu vou perguntar. A gente chega em supermercado, supermercado e farmácia hoje, a gama de produtos, né, aqueles sabonetes íntimos, ela aumentou muito. Então tem ali vários para a gente escolher. A senhora indicaria, então, o quê? Aqueles sempre buscando os neutros, é isso?
Quando a gente fala neutro, existe um pH vaginal ideal para a higiene, né? Que seria aquele pH entre 5 e 6. Isso vai poder te orientar. Por que acontece? Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Algumas mulheres, né, por condições próprias, né? Uhum. Não cabe aqui agora a gente ficar falando, tem uma chance maior de ter algumas infecções vaginais, porque de alguma maneira sua imunidade vaginal é menor. Então, a nossa luta sempre é essas de que maneira que a gente pode ajudar a não piorar essa imunidade vaginal. Uhum. Né? Porque é isso que eu estou te falando, porque muitas vezes os próprios bactérias ou fungos que coabitam na vagina naturalmente, eles podem vir a causar transtornos e proliferar e causar infecções que normalmente não causariam. E para isso é extremamente importante a gente manter uma imunidade vaginal boa. E é exatamente aí que vão entrar esses cuidados da higiene. Os cuidados com a higiene, os cuidados com a saúde sexual, o uso de preservativo é extremamente importante, principalmente naquelas mulheres que já têm uma facilidade ou uma imunidade vaginal menor, não pelo conteúdo bacteriano ou infeccioso do sêmen. Isso aí a gente não precisa nem a gente falar. Mas substâncias próprias do sêmen, que são altamente irritativos, que diminuem absolutamente a sua imunidade da vagina. Então, algumas mulheres necessitam realmente do uso da camisinha na prevenção dos corrimentos, né, das infecções vaginais recorrentes. Então, assim, esses cuidados são muito importantes a gente orientar a paciente. Uhum. A vagina, ela tem a sua microbiota natural, o seu ambiente natural, para que ela possa prevenir, para que ela possa nos ajudar a não ter as infecções. Mas a mulher não permite, porque ela atrapalha isso de todas as maneiras, seja com sabonete, uhum. seja com lubrificante, seja com óleos e com vários produtos que já virou um grande mercado hoje,
sim,
né?
Sim.
Então, e aí vira uma recorrência de infecções, vira aquela história que a paciente chega, doutor, eu tenho um corrimento que eu não... há 10 anos que eu não consigo tratar. Como assim? Né? Uhum. Obviamente que isso não é um corrimento absolutamente de causa única e infecciosa. Isso certamente deve ter algo que deve estar perpetuando isso.
Sim.
E aí cabe a gente analisar todos os hábitos de higiene e da sua saúde, seus hábitos sexuais e de higiene, que com certeza vão estar influenciando nisso. Só que isso é difícil, porque é muito difícil de você tratar na mulher. Uhum. Porque são hábitos que ela já vem ao longo da vida, que a gente desconstruir isso não é uma coisa muito simples. Então, o que acaba acontecendo? Taca ali milhões de cremes vaginais, olha a paciente e taca um creme vaginal sem nem saber o que ela tem, uhum. como se todos os corrimentos fossem iguais, como se todos os corrimentos fossem da mesma coisa, e na verdade você está dando o quê? Um antibiótico vaginal, que você vai destruir quem poderia ajudar ela, que são as bactérias de defesa da vagina.
Uhum.
Então isso eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem sempre que orientar também.
É o bacana, a gente está conversando com a doutora Madalena Bandeira, ela é médica ginecologista, e vamos dizer assim, abrindo todos os detalhes mesmo, trazendo aqui para os nossos ouvintes o que é uma prática para nós mulheres, para muitas no dia a dia, que a gente assim nem passa despercebido. Por exemplo, outro fator, doutora, cada uma, né, respeitando, tem a sua preferência. Tem mulher que, de forma alguma, não consegue depilar a vagina. Não depila, não consegue, porque sente muita dor. então não faz o uso de depilação. Algumas fazem uso de giletes e outras preferem apenas aparar o pelo, porque também não gostam. Em cada uma dessas três, há uma diferença? Uma pode ajudar mais nessa higienização ou não?
Não, com certeza. A gente tem que pensar que os pelos, né? Embora esteticamente algumas mulheres não gostem dos pelos, eles têm um motivo para estar ali, né? Uhum. Então, os pelos, eles são também um mecanismo de defesa também, da vulva, principalmente, né? E, sem dúvida nenhuma, a gilete é o pior de todos. Primeiro porque a gilete, ela vai cortar o pelo, ela não vai arrancar, ela vai aparar apenas o pelo. Uhum. E, na grande maioria das vezes, isso está contaminado também, porque você não usa isso uma vez só, né? Uhum. Você usa uma vez, deixa lá no banheiro, quem vai chegar lá usa também, né? E vai usando assim, usa na axila, usa na vulva, usa em vários locais que a gente não sabe exatamente como é que está a higiene desse local. Então, sem dúvida nenhuma, para as infecções, principalmente de pele, né, da região, as foliculites, os furúnculos e as infecções bacterianas, a gilete, sem dúvida nenhuma, é a pior. O que a gente mais aconselha é a laser, né? Uhum. É a depilação a laser, que sem dúvida nenhuma seria o mais seguro em relação à contaminação de alguma coisa. E a tesoura ia aparar, isso aí também certamente não teria tanto problema, porque aí você estaria só aparando os pelos. Então, assim, sem dúvida, gilete é o menos indicado.
A forma correta de fazer a limpeza após o uso, né, do sanitário. Pode falar abertamente para a gente da melhor forma possível, doutora? Como é que deve ser a limpeza correta? Não, usando água, assim, papel higiênico, o jatinho, né?
Ó, o papel higiênico sempre sem perfume, de preferência branco, para que não tenha nenhuma outra, né, substância química nele, né? E sempre, de preferência, sem perfume. Sempre após as relações sexuais, higiene mesmo, adequada, com água e sabão, o sabão que a gente já falou sobre ele aqui, de preferência, né? Uhum. Sempre depois de fazer cocô, de evacuar, obviamente lavar com água, e nunca do ânus para a vagina, que você vai estar carregando milhões de bactérias para dentro da sua vagina. Sempre no sentido contrário, né? Da vagina para o ânus, de frente para trás, obviamente, né? E sempre após a relação sexual, lavar, higienizar tanto o homem quanto a mulher. Isso é de fundamental importância também.
Justamente para evitar aquilo que nós conversamos lá no início, as doenças indesejáveis que a gente tem do trato íntimo. Claro. Olha, sempre ouvi porque falar...
A relação sexual, ela é altamente contaminada, né? Sim. A relação sexual é uma troca, né, de comunidades bacterianas muito grande. Então, a gente tem que manter isso limpo. E como eu sempre falo, o sêmen, né? O sêmen é o ejaculado, né? O ejaculado masculino, obviamente. Ele, para algumas mulheres, o contato com esse ejaculado pode trazer consequências muito ruins. Então, a gente tem que saber identificar essas pacientes e saber fazer essa orientação. Porque são pacientes que realmente vão precisar usar a camisinha em todas as relações.
Certo. Doutora Madalena, outro assunto também. A gente ouve falar desde criancinha, né? Tem muito cuidado. Aí para praia, piscina, nessa época do ano nem se fala. Muito sol, o verão chegando aí também, de ficar aqui, vai passar o dia na praia, o dia da piscina, com aquela calcinha úmida, molhada ou úmida durante o dia inteiro. Seria, aí tudo bem, a recomendação que eu já ouvi é que não faça isso, que tenha muito cuidado. Mas aí quando não se trata, vamos aqui não tratar de praia e piscina, do dia a dia de trabalho, justamente puxando novamente esse foco para o calor que nós estamos enfrentando aqui no Espírito Santo, em todo o país. Muitas vezes por conta de um deslocamento, de muitas mulheres trabalharem, né, na rua, acaba suando, e as partes íntimas também. Seria uma forma mais adequada fazer a troca da calcinha mais de uma vez por dia, juntamente com a limpeza?
Olha, assim, outra coisa importante também, como eu canso de falar, foi o que eu já te falei, a vagina, ela tem bactéria, e ela precisa que tenha. Então, não adianta você querer lavar e limpar. Tem mulheres que têm o hábito de introduzir o dedo na vagina para limpar. Isso é uma temeridade. Uhum. Isso é uma coisa muito danosa, entendeu? Então, tem certa... A bactéria, ela precisa estar ali. Então, não há necessidade de uma limpeza exagerada também. Então, o que é melhor? Você apostar nos tecidos leves. Você apostar nos tecidos de algodão, como eu falei para você. Porque a umidade, não, ela é da vagina mesmo. Essa umidade, ela existe. Isso, a gente não tem como lutar contra isso. Então, como o fungo adora calor e umidade, a gente tenta esquentar o menos possível. E para isso, a gente tem as roupas, né, mais adequadas e as calcinhas mais adequadas. Agora, o excesso de higiene, isso não vai, às vezes pode até não ser legal. Isso pode até, claro que existe, né, a higiene diária, ela tem que ser feita, né, principalmente no período menstrual, isso também é muito importante, né, que vai exigir uma demanda maior, né, porque aí você tem o sangue, que é outro meio de cultura para outros tipos de bactéria, os coletores menstruais, então isso tudo a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Uhum. Mas o mais importante é a gente investir nas roupas íntimas e no tecido que você está usando sobre elas, do que propriamente em ficar naquela lavagem, muitas vezes até exagerada pela mulher.
Tá ótimo, doutora Madalena. Mais uma vez, muito obrigada aqui pela atenção da senhora, em especial com os nossos ouvintes, atendendo sempre, tirando dúvidas, mais essa daqui agora com os cuidados íntimos que devemos ter. Muito obrigada, doutora.
É sempre um prazer, estou à disposição.